Então Deus tocou no coração de Elias. Quem que era esse Elias? Só tem uma coisa que fala a respeito desse Elias aí no texto. O que é que diz que ele era? Oi? Elias o quê? O Tesbita. Só isso nós sabemos desse homem aí pelo texto. E nós vamos começar a aprender quem era este homem com várias referências da palavra de Deus. Era um homem que se vestia de roupas de couro. Era um homem que vivia rudemente. Era um homem que separou-se da civilização para ficar servindo a Deus como profeta. Ele foi separado por Deus para ser solteiro e para gastar todo o tempo dele com Deus e com as ordens que Deus dava para ele, porque ele nasceu num tempo onde os reis de Israel eram ímpios e precisava de ter um profeta que ficasse chamando a atenção e falando a palavra de Deus. Esse homem era Elias. Um homem como você, como eu, como você, minha irmã, um homem, um ser humano sujeito às mesmas tentações, às mesmas dificuldades. Aliás, esse Elias, ele é protótipo de alguém do Novo Testamento. Quem é que se parece no Novo Testamento com Elias o profeta? Hã? João Batista. João Batista, diz a Bíblia, veio no espírito e no poder de Elias. Ou seja, era caracterizado como se fosse o Elias voltando. Tanto que os fariseus chegaram para ele e perguntaram: és tu Elias? E ele disse: não, não sou. Mas posteriormente Jesus disse: e se querem saber, é o Elias que havia de vir. E aí os espíritas pegam esta palavra dizendo: olha, Jesus falou que João Batista era Elias, então Elias reencarnou na pessoa de João Batista. Só há um problema: Elias não morreu. Elias foi arrebatado para o céu sem experimentar a morte. Pergunta-se para a teologia espírita: como reencarnar alguém que está vivo? Ele veio no espírito e no poder de Elias. Era um homem que temia a Deus. Era um homem que cumpria a vontade de Deus e que estava sintonizado com Deus. Pagava o preço. Eu pergunto para você, meu irmão: você paga o preço de ser um crente? Você paga o preço de carregar o nome de cristão? Você paga o preço de ser um seguidor, um discípulo de Jesus? Há um preço a ser pago. Os vencedores por Cristo cantaram uma música que dizia assim: eu não disse para você me seguir e que não ia ter problemas. Quem quiser vir após mim terá problemas. Você está a fim de vir? Ou vem ou não vem. É pegar ou largar de vez. Ele pagava o preço. E Deus falou assim: Elias, fala para o Acabe que eu vou trazer aqui. Aliás, Deus deu tanto poder para Elias, porque Elias era comprometido com Deus, ele era livre para abandonar Deus. Se ele quisesse abandonar, ele abandonava, ele era livre. Mas ele, por escolha própria, ele não abandonou a Deus. Simbolicamente, a porta do reino de Deus está aberta. Ninguém está te prendendo, pode ir embora. Jesus não te prende, vai. Agora, se você fica, comprometa-se até a raiz, até o toco. Seja comprometido. Como disse aquela ilustração do Serginho, né? Que a galinha quando bota o ovo e o porco quando vira presunto. Então a galinha ela é envolvida, né? Ela está envolvida. Mas o porco não. O porco está comprometido até o pescoço. Aliás, até as tripas, né? Porque ele virou presunto. Então o porco deu tudo. Tem muito crente aqui que é galinha. Só bota. Ele encara o cristianismo como mais uma de suas responsabilidades ou mais uma de dos seus hobbies. Agora, o verdadeiro crente que está aqui não vê outra alternativa na vida dele para a sua felicidade senão Jesus. Jesus é o centro. Tem gente que vive na igreja, mas o centro da sua vida não é Jesus. O centro de sua vida é o futebol, o centro de sua vida é o rock and roll, o centro de sua vida é o partido político, o centro de sua vida é qualquer coisa, menos Jesus. Para Elias, Deus era o centro da vida dele. E o que Elias falava, Deus cumpria. A palavra dele tinha poder. E Elias chegou e falou assim: Acabe, vai haver uma seca violenta aqui em Israel, viu? Escreve o que eu estou falando para você. Vai ter uma seca muito grande. E então, depois dessa palavra que Elias falou, Deus chamou Elias e falou: Bom, Elias, vai ter seca? Então eu vou levar você para você viver na beira de um riacho. Porque se vai ter seca, vai ter seca, mas não para o meu servo. Vai ter seca, mas não para quem teme a mim. Vai ter seca, mas não para aquele que fez de mim o seu escudo. Vai ter seca, mas você vai ter água todo dia. O crente é aquele que atravessa a crise suprido. Porque ele não confiou em si, ele não confiou nas coisas, ele não confiou nas pessoas. Ele confiou em Deus. E por ter confiado em Deus, como diz o Salmo 91, fez de Deus o seu refúgio. Então, ele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente está descansando. Porque o Senhor é a sua sombra, a sua direita. Ele disse: Senhor, eu confio em ti. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, porém, diz o salmista, confiamos no nome do Senhor. Elias não confiou na companhia de água e saneamento de lá, que não tinha também. Não confiou em entrega de água mineral, não tinha também. Ele confiou em Deus, queria suprir a sua necessidade. Irmão, crises todos nós passamos, dificuldades todos nós atravessamos, lágrimas todos nós derramamos, luto, infelizmente, todos nós enfrentamos. Mas a maneira com que enfrentamos esta crise vai depender de como é que encaramos Cristo e de como é que vivemos a vida cristã. Se nós somos comprometidos com Jesus, isso vai fazer diferença.